Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Estou entrevistando a doutora Jana Walter, psicanalista. Doutora, a gente que está indo para essa parte final do programa, eu queria explorar um pouco mais das pessoas com necessidades aparentes. É um termo que eu uso. Eu entrevistei aqui o meu grande amigo Daniel Cruz e ele... A gente estava conversando, nós estudamos juntos e tal, e ele falou, Bertão, aqui, Ederson, o pessoal me vê na cadeira de roda, acha que eu tenho uma deficiência assim, que eu quer me pôr dentro do carro, quer se empurrar a cadeira e tal, nada disso. E você me trata super normal e tudo, me xinga, fala comigo as coisas que tem que ser ditas e tal. Eu falei, é isso mesmo, amizade é isso aí, eu gosto de você por isso. Então, eu queria tratar das pessoas com necessidades aparentes, no caso de crianças. Eu vi que a revista tem muito, fala muito de autismo, e às vezes a pessoa também, o pai ou a mãe, os parentes, né, fica assustada quando tem um diagnóstico, vira um sofrimento quanto mais, como se a pessoa fosse um bicho, né, como se fosse, o mundo acabou, a casa caiu e tudo. E eu trabalhei um tempo numa instituição que chamando do Nascimento Costa aqui, que tem um tratamento especial para crianças com necessidades aparentes. Eu aprendi esse termo com um psicólogo que ele trabalha lá até hoje, e ele falava, olha, eu chamo de necessidades aparentes porque todos nós temos necessidades, umas mais aparentes do que as outras. Então eu tenho, você tem, e as outras pessoas também têm, só que das outras pessoas que a gente trata, que a gente faz, elas são aparentes. Então por isso que precisa de um tratamento, a gente percebe dessa forma. Então, como que os pais devem se comportar, entender, buscar uma solução humana, né? Tentar minorar o sofrimento. É óbvio que é muito difícil a gente, do lado de fora, falar de sofrimento de quem está passando pela situação. Mas tentar minorar isso e tentar buscar uma alternativa para que ele possa entender que também faz parte da natureza humana, né, toda a questão da diversidade, também da questão das necessidades que são aparentes ou não. Né? Como que a gente pode pensar isso, doutora?
Bem, antes eu queria te dizer o seguinte, que necessidades especiais, né, como geralmente as pessoas falam, né, aponta justamente para essa métrica que a gente utiliza para falar primeiro da baliza, que é a normalidade, né? Mas afinal de contas, o que é ser normal, né? E da nossa incompetência enquanto sociedade, enquanto gestão pública, de fazer com que essas diferenças, né, essa maneira de existir no mundo tenha menos impacto na vida dessas pessoas, né? Não é comum, não é a gente ver coisas muito, muito simples como ter acessibilidade, né, nos locais públicos, né? A gente vê que falta acessibilidade para essas pessoas. Muitas vezes a pessoa com deficiência que precisa se adequar a isso, né? Isso aponta muito para uma incompetência nossa enquanto sociedade e enquanto gestão pública. Mas a despeito disso, o que para mim, né, eu além de ser psicanalista, eu sou editora de uma revista que é preocupada com a criança, pensando aí em crianças e bebês, né? Porque é o futuro, gente. Né? Se a gente quer investir no futuro, se a gente quer falar em sustentabilidade, a gente tem que investir nesses sujeitos, né? E quando você fala de autismo, e a gente está conversando aqui sobre essa questão pandêmica, né? Vou usar pandêmica para falar disso tudo, porque às vezes a criança ela tem um retraimento, né, relacional, e não é autismo, né? Mas às vezes essa criança não ouve. Às vezes essa criança, ela tem surdez, né? Ou às vezes essa criança não tem um problema, tem um problema auditivo, né? Já acompanhei pessoalmente alguns casos de crianças que tinham uma produção exagerada, né? Eu não sou especialista nessa área médica, mas enfim, foi um caso que eu acompanhei muito de perto. Então a médica foniatra falou assim, olha, ele tem uma superprodução de cera no ouvido que tapa o ouvido dele, ele não ouve. Portanto, a interação dessa criança fica comprometida, né? Portanto, essa criança, ela não perde o interesse pelo outro. E era uma criança que já estava sendo encaminhada para um diagnóstico de autismo. E o mais grave ainda, né? São os efeitos iatrogênicos de um diagnóstico. Porque quando você não se atém, quando você não olha aquele sujeito com tempo, né? Com disponibilidade para ver o que, que aquilo ali aponta, e você já põe um diagnóstico, aquilo acaba se profetizando, né? Agora, para os pais que têm uma criança que já tem um diagnóstico consolidado, né? Eu sempre digo para esses pais procurarem um profissional que confie, né? Sabendo que o atendimento transdisciplinar não é um atendimento interdisciplinar, tá? O atendimento transdisciplinar, ele é fundamental, e a gente tem que criar campos, né, para a gente problematizar. Eu acho que é isso muito que você falou, disso que você provoca, Ederson, nesse teu canal de comunicação, de trazer outros saberes para falar, né? Não dá para falar do sujeito sem o sujeito, né? Não dá para você ir tratar, você está com um problema de coluna, né? E você vai no médico, ele quer operar a tua coluna, mas o fisioterapeuta fala que se você fizer tal manobra, vai te ajudar e você vai conseguir, né, superar essa questão. Se esses dois profissionais dialogarem e incluir o sujeito, né? A gente está falando de criança autista, mas sim, incluir o sujeito, mesmo que para você ele não entenda, mas você está falando dele, né? Mesmo autismo grave, né? Você está falando dele, você tem que criar possibilidade para que de alguma maneira esse sujeito esteja ali, mesmo que ele não tenha interesse em interagir com o outro, né? Mas em respeito a esse sujeito, né? A gente sabe que tem autismo severo, tem sujeitos que têm um comprometimento social importante, né? E que, enfim, para criar uma certa autonomia para esse sujeito, é preciso um atendimento multidisciplinar, numa perspectiva transdisciplinar.
Doutora, é a última pergunta que eu quero fazer. Penúltima, né? Eu lembro que, quando criança, eu estudava em escola pública e a gente tinha no lúdico ali a Semana do Folclore Nacional. E na Semana do Folclore Nacional nos era apresentados ali a Mula Sem Cabeça, nos era apresentado o Saci Pererê, essa formação bonita da diversidade brasileira, né? E que hoje, naquela época, aliás, foi introjetado um elemento novo, que era o Dia das Bruxas, no dia do Saci Pererê. Estou falando isso porque eu queria te perguntar, e eu acho que isso é fundamental para os pais que irão nos assistir, a importância que tem da sobreposição de cultura na formação cultural de uma criança, né? Eu acho que, vindo assim de um conceito psicanalístico até filosófico, pensar na formação da criança com a identidade cultural que ela tem, a importância disso. Por que essa pergunta me veio? Porque atrás de você tem um quadro maravilhoso, que é bem, bem característico da brasilidade, né? E eu acho que isso tudo forma no indivíduo uma identidade, não só cultural, mas psicológica, psicanalítica e tal. E a gente está vivendo um momento de sobreposição de cultura muito forte, a percepção que eu tenho de tudo que eu tenho vivido. Uhum. Essa ideia de escola diversa, com muita diversidade, né, que é o que a gente viveu em outrora, e também com a perspectiva dos pais de não de dar uma educação mais positiva, preocupando com o que o filho vai ser no futuro, o que ele vai ganhar no futuro com aquilo que ele está estudando, sem perceber que, à medida que ele faz isso, ele tira o lúdico da criança. Então, a criança está sobrecarregada, ela vai para a escola de manhã, aí à tarde ela vai para jogar um futebol, aí, em vez de chegar lá e jogar uma bola e deixar ele brincar, Tem um técnico de futebol ensinando para ele como é que chuta uma bola, como é que ele deve correr, que tênis que ele deve calçar, que meia que ele deve usar, né? Ele vai para a natação, ao invés de cair na piscina e brincar com a água, tem lá um instrutor para falar, olha, você tem que dar abraçada de tal jeito, você tem que nadar de tal jeito, você tem que fazer isso de tal jeito e tal, sem deixar a criança interagir com o seu próprio corpo, com suas próprias dificuldades ali. Isso tudo é uma ideia de mercantil, né? Em que a criança ela já é positivada ali, ela tem que dar, ela tem que fazer as coisas para fazer sucesso na frente, para ganhar alguma coisa com aquilo. Isso pode acarretar na criança algum prejuízo psicológico, trazer no futuro uma depressão, um processo de não identificação com a nada, criar um buraco negro ali naquilo, porque aquilo que era para ela viver, ela deixou de viver e depois pode até tentar viver aquilo ali de uma certa forma, mas esse não amadurecimento, aí você tem lá, a pessoa está com 30, 40 anos, ela não consegue amadurecer. Isso tudo tem a ver, doutora, com essa falta de percepção que a criança precisa ser criança?
É, bem, bem complexa a sua questão, porque assim, os códigos, eles têm mudado, né? E a gente percebe da importância da gente poder valorizar, né? E transmitir, né? Isso que faz parte da nossa própria história, como algo constituinte da infância, né? Jogar uma pelada, brincar de amarelinha, brincar de bola de gude, de peão, né? Coisa que as crianças têm usufruído menos. Porque é isso que você falou, né? Tem uma exigência muito grande que ele seja um máximo, né? Basta a gente olhar um pouco para os maiores, para os adolescentes e ver, né? Como é que é a briga para entrar numa graduação, né? Essa coisa do Enem, essa exaustão que é horas de prova, um verdadeiro malabarismo aí de, se você acertou uma difícil, errou uma fácil, você perde ponto. Enfim, é uma loucura que não dá nem para a gente raciocinar direito, nós somos mais antigos, né? Mas são métricas criadas em super-humanos, né? Então, não é difícil a gente receber criança que fala assim, ai, mas eu não aguento mais, eu tô muito cansado, porque eu faço isso antes da pandemia, né? Eu vou no futebol na segunda-feira, na terça-feira eu tenho inglês, aí eu tenho que ir pra natação, aí eu tenho inglês de novo, aí eu vou pro futebol. Enfim, quando você vai ver, o cara só tem um final de semana e olhe lá, entendeu? Né? E assim, a família vai tentando, né, dar conta dessa questão econômica, né? Mas ao mesmo tempo vai delegando para o outro, né, para os especialistas ou quem quer que seja, os cuidados com a criança. Quando o que a criança ela quer é ser criança mesmo, é brisar de vez em quando, sabe? Isso faz muito bem, né? Tem até o livro, né, O Ócio Criativo. O ócio ele nos permite, né, divagar, devanear. Isso é importante para a nossa capacidade criativa, né? E o que a gente tem visto aí é pessoal novo, assim, falando várias línguas, e preocupa, porque a beleza e a satisfação da relação com o outro, que foi escancarado com a pandemia, né? Quer dizer, a gente passou e a gente voltou aqui em São Paulo, né, para a faixa vermelha. Quer dizer, nós somos seres relacionais, né? A gente precisa do outro, a gente precisa, né, do carinho, do abraço, da risada junto, né? Coisa que o virtual, né, que o 2D, ele não dá para mim. Que é isso, é o calor, é o contato. E criança, sobretudo, precisa disso, né? Precisa explorar os espaços. E tem havido, essa pandemia tem escancarado isso, né? A importância pela falta, né, do outro, da relação com o outro. E as crianças estão sofrendo muito, né? Porque quero voltar para a escola, tenho vários pacientes que eu não aguento mais, piquiticos, eu quero ir para a escola, isso aqui é um inferno. É trágico ouvir isso de uma criança, sabe? É trágico, mas eles não estão aguentando mais, né? E por outro lado, aquilo que era algo de muito raro, que era a presença dos pais, tem acontecido. Os pais estão sendo obrigados a ficar com as crianças. Mas a qualidade dessa convivência é que vocês precisam estar atentos. No começo da pandemia, eu fiz dois podcasts que, para minha surpresa, gente do mundo todo já ouviu esse podcast pela métrica que a gente tem no Spotify, que fala sobre justamente as crianças, né, na pandemia e dos adolescentes na pandemia. Eu convido vocês a entrarem no Spotify e a olharem, ouvirem no canal da revista Crianças, né, porque lá eu dou pequenas sutilezas, né, que podem ajudar os pais nesse momento pandêmico a ter um lugar com seus filhos, né? Tentativas.
Doutora, eu falei que era a penúltima pergunta, mas era a última. Mentira. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, fico muito feliz a gente conseguir estabelecer essa boa relação e essa boa entrevista. Muito obrigado, viu, doutora?
Eu queria te agradecer, mostrar aqui, ó, as revistas. Ela tem a versão gratuita para baixar no site, que é www.lalalingua.com.br. Tem muito conteúdo lá também para pais, para especialistas. E obrigada por esse espaço, Ederson.
Eu que agradeço, fico muito feliz. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e amanhã voltaremos com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.